Que Nosso Senhor Jesus, que Maria Santíssima, que o Arcanjo Búdico Gabriel, que os bons espíritos de uma forma geral, inclusive aqueles bem próximos a nós, entes queridos desencarnados, nos iluminem, nos protejam e, nesse instante, nos conduzam à compreensão do necessário. Ou seja, associação durante a palestra do que está sendo dito à nossa questão pessoal ou às questões pessoais. Que todos aqui nos empenhemos num trabalho ativo. Não estão apenas ouvindo a minha pessoa falar, ainda que esteja canalizando os guias espirituais, mas a ouvir qualquer amigo espiritual através dessa fala, de forma lúcida, o que isso tem a ver comigo, o que isso pode me beneficiar, como pode me beneficiar. Conto também com a vibração. Eu estou ouvindo uma criança muito próxima a mim aqui na frente. Crianças de qualquer idade, tem vários bebês lá no fundo, por exemplo, podem vir, mas se a criança está fazendo ruído, a mãe tem que, ou a pessoa responsável, ir com a criança lá para o fundo, né? Porque é natural, e quando não, mesmo assim está barulhenta, ela fica caminhando aqui nas laterais. A gente não pode comprometer o andamento da palestra inteira por causa de um bebê, né? A gente entende que os pais não têm com quem deixar e queiram vir, mas também a gente conta com a compreensão de que a pessoa fique no fundo e caminhe nas laterais, caso não possa estar conosco sem fazer ruído. Então, Nossa Senhora nos abençoe e nos inspire e nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Então, amigos, primeiro, mais uma vez, dar uma boa noite presencialmente os que estão aqui no Yacht Club de Aracaju, os que estão ao vivo à distância pela internet, seja, é bom a câmera aqui próxima com Loló, que eu vejo Loló, sorriu para Loló e sorriu para todos depois. Lorena, amiga querida, Loló não fica muito bem, parece Loló, aquela droga que se usava no meu tempo de adolescência, né? Tentei um dia respirar aquilo, mas como é que se respira álcool? Muito estranho, né? Mas o pessoal gostava. Bem, perigo para o coração e tudo mais. E, então, boa noite aos que estão presencialmente na... Vou começar de novo. Brinquei, então vamos começar de novo. Que isso vai para a televisão, né? Boa noite aos que estão aqui presencialmente no Yacht Club de Aracaju, os que estão ao vivo pela internet, os nossos grupos, sobremaneira, está um pouco batido. Eu vou afastar, viu, meninos? Os que estão no Rio de Janeiro... Rio de Janeiro tem gente, mas não o grupo Rio, Recife, o grupo dos Estados Unidos, em Danbury, mas também os que nos assistem ao vivo pela internet, isoladamente, em locais diversos do país e do exterior. São pontuais esses outros grupos, mas é um grupo muito expressivo em Brasília, por exemplo. As cidades que tem, a gente não sabe o motivo. Em Fortaleza, há um grupo expressivo de pessoas, a gente não sabe o motivo, mas há um grupo expressivo que nos acompanha por lá. São essas questões de afinidades coletivas, não é? Assim como também aqueles que isoladamente no interior, Regina, a irmã de Cristiane também, que acompanha lá sempre, há várias pessoas espalhadas no interior de São Paulo, na capital, que acompanham também, e os que nos acompanham pelo site em qualquer outro horário, a posteriori. Os que nos acompanham pelas televisões americanas, em Bridgeport, canal 77, em cidades circunvizinhas, em Denver, canal 23, cidades circunvizinhas, e o satélite que toma praticamente, que cobre, toma no bom sentido, cobre praticamente toda a América Latina. Bom, vamos passar. Olha o que interessa. Quem vai fazer a pergunta de hoje? Nessas vésperas de Natal. É um dia tão significativo, não é? Na vinda para cá. Ah, vai, vem a tarde, sim. Na vinda para cá, eu liguei para Wagner. Wagner, tenta o vídeo. Curiosamente, esse filme eu pedi. E não sabia motivos. Baixe esse filme em máxima qualidade. Será que a gente vai usar na jornada? E ainda especulei. No percurso, Wagner, escolha tal cena. Talvez a gente utilize para a questão do despertado feminino na época do Natal. Porque, observem, a árvore de Natal é uma retratação simbólica muito clara do feminino. A gente não cultua o nascimento só de Jesus, cultua a figura de uma mulher com um bebê no colo. É um casal místico espiritual búdico, ela com ele no colo. Ela que é adulta, Jesus está frágil, Jesus está dependente. Mas ela está todo poderosa, com a cabeça baixa, humildemente, como a dizer, o que importa é ele, mas eu que seguro ele, né? Eu que o seguro. Sim, olhem para ele, sim, eu não sou ninguém, sou sua mãe, só a mãe, né? A mãe por excelência. É Deus cocriando através da mãe, não só a mãe biológica, a mãe espiritual. Então, Tati, vamos lá. É o microfone dela, sim.
Alô. Boa noite.
Boa noite, Tati.
Obrigada, maminha, pela oportunidade.
Gente, dá eles. Né, eu fico agradecido aqui também a sua participação.
Então, é uma dúvida que ultimamente tem sido recorrente.
Sim.
Né, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu já li, a gente já ouviu aqui na palestra, que o pensamento, ele não adianta a gente mentalizar.
Sim.
Que a gente vai conseguir.
Uhum.
Né? De outro lado, né, na literatura espírita clássica mesmo, em Chico, a gente sabe que o pensamento, ele produz, ele é uma inteligência autônoma.
E uma força.
Existe, né, a forma pensamento.
Interessante.
Então,
eu comentei em casa, uns 2, 3 dias, sobre a forma pensamento, sobre uma médium, que não é vista como grande médium, e é uma das maiores médiums da casa, que falava sobre isso, eu conto o episódio já. Pois não, filha?
Então, aí minha dúvida é essa, maminha. Até que ponto,
sim,
né, ou melhor colocando, qual é a força do pensamento para transformar ou destruir? Né, levando em consideração esses dois pontos que eu coloquei.
Sim. A médium, um episódio foi o seguinte, há alguns anos, uns 10 anos, se não tiver mais, foi no início do meu contato com ela, é uma amiga muito querida, extremamente leal à casa. A irmã também é médium, muito ostensiva. Ela se acostumou a conversar com a irmã telepaticamente, sem perceber. Então, um belo dia, ela chegou. Olha o motivo da consulta. Ela foi desabafar dessa forma. Eu não aguento mais. As duas moravam na mesma casa na época. Tropeçar nos sacos de pensamento. Ela falou que se chamou de sacos de pensamento. De fulana pela casa. Então, os sacos de pensamento. E aí, quando eu disse, fantástico. Ali, por quê? É isso mesmo? Com certeza existe, é chamado forma, pensamento. Na literatura clássica espírita e em outras esotéricas utilizam também. Se a pessoa pensa muito firmemente, qualquer assunto, a gente intoxica o ambiente. Queria também parabenizar a evolução extraordinária do grupo na condição de Zé, que estavam muito mais afinados. A escolha da letra foi linda, a música, eu pude acompanhar tudo hoje. Tudo a ver com o momento, mas sem aquela coisa convencional de botar aquelas mesmas musiquinhas lindas de Natal. Mas eu quero dizer que repete a mesma ladainha, da mesma música, a gente fica entorpecido. Tudo que é habitual passa a tornar invisível o seu significado profundo. E quando a gente traz, música de ABBA? Sim, mas olha a letra. Leleco tomou a iniciativa de colocar a letra em inglês, que hoje quase todo mundo acompanha, né? Pelo menos em geral. Ótimo, para a gente prestar atenção no que está sendo dito junto a essa melodia magnífica. Muito bem. Então, as formas de pensamento, a ideoplastia, como se diz na literatura clássica espírita, o poder de nós criarmos, basta lembrar uma coisa mais lógica, mais racional. Quando nós fazemos arquitetamos uma planta de uma casa, mas obviamente, ou um projeto de engenharia, mecânico, elétrico, porque tem a mecânica, que dá engenharia civil, a eletromecânica é uma segunda fase, a eletricidade uma outra, a eletrônica é o seguinte, estamos caminhando para o binômico, o biônico, aquilo que é, binômico é outra coisa, o biônico, que é o que vai juntar o biológico com o físico, o cibernético, está a caminho. Pois bem, a gente primeiro estrutura, faz planejamento estratégico na administração de nossas vidas, etc. Tudo bem. Isso é programável. Isso pode ser objetivado, tornado monitorável. Só que, por que que tantas iniciativas de virada de ano? A gente, vou mentalizar forte. Emile Coué, pai da autossugestão, autor francês, disse que a força de vontade, vamos ao inverso, a imaginação é igual ao quadrado da força de vontade. Ou seja, vou largar o cigarro, e então um dia a pessoa larga, 3, 4 dias depois, até por força também da dependência química, mas também psicológica, ela tem um revertério do vício, que ela volta com mais força ainda. Jesus Cristo diz, cuidado que quando esse demônio saia, às vezes tem uma obsessão vampiro, mas muita vez, como quem quer falar, estou atrapalhado aqui para receber as duas ondas mentais. De quem deseja ficar anônimo e quem está comigo, nós dois, juntos, eu estou junto, eu estou aqui. o daimon, o espírito, que também é o diabolos, a separação. Mas o mais importante é a cisão que acontece dentro de nós para dar espaço a essa influência. E que vem pela imaginação, como Coué chamou, o inconsciente, como Freud diria, o inconsciente pessoal, como falaria Jung, ainda com aspectos do inconsciente coletivo, como ele próprio apresentou também. Arquétipos para completar também. Vamos mais, vamos adicionar, completar mais. Um completar cada vez mais completo. São círculos. Não existe um completo absoluto, não é, amigos? Vamos abrindo, cada vez enxergando que há mais possibilidades de interpretação e de etiologia para um fenômeno. Porque nós somos estimulados pelo ambiente vicioso. Uma pessoa largar de fumar numa casa de fumantes. Parar de beber num antro de alcoolismo. E que todo mundo diz que bobagem, que tolice, todo mundo bebe, todo mundo fuma. O que é? Você quer ser santo? Não, você tem um pouco de lucidez. Por exemplo, será que é só uma coisa genética? Eu ser obeso e sedentário aos 42 anos e nunca ter sofrido uma cirurgia? Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz uso de drogas. Não, beleza. A gente chega com o corpo firme aos 40 anos, aos 50, mesmo que tenha alguns excessos como esses, que são relacionados a outros. Às vezes a pessoa diz, porque não emagrece? Meu filho, você fuma, você bebe, vai tomar naquele lugar. Buda era obeso, Chico Xavier era obeso. A ciência já descobriu que está no cérebro. Bobagem, isso é porque eu tenho que dizer para mais alguém que precisa ouvir. Porque deixa de ouvir o que eu estou dizendo, por causa de uma bobagem dessa. Eu não sou modelo, não sou astro de cinema, não estou preocupado em ficar bonitinho, né? A maior parte das pessoas que faz dieta diz que é por saúde e é por estética. Então, é uma disciplina fácil, você tem a motivação da libido, ou que for, para emagrecer. Eu realmente, a prova é isso, eu não estou nem um pouco preocupado. Senão, para o trabalho que eu faço, o nível de disciplinas que são exigidas, é só aplicar um pouco disso. Mas eu não vou gastar minha energia, que é uma cota, né? É uma limitação minha. Eu não vou gastar uma minha cota de disciplina para uma coisa secundária. Vai desaparecer no tempo certo. Então, aí onde entra? Acabei de falar de cota de disciplina. Como vencer o pensamento. Não é para vencer. Quando eu estava com esse assunto muito pendente, Tati, e todos que estão ouvindo, nos anos 1990, meu Deus do céu, eu não vou trazer a público de jeito nenhum essa dúvida, porque vai confundir tudo. Nós temos livre-arbítrio. O que mais caracteriza a nossa condição humana é o nosso poder de fazer escolhas. Se a gente fica só dizendo, veja o que eu falei há pouco, é genético ser obeso, mas a pessoa pode se manter magra. Eu me mantive entre os 16 e 21, magro, porque eu queria ficar bonitinho e arranjar parceiro magrinho. Depois eu disse, quem tiver de vir, não vai vir porque vai atrás da minha casca. Vai vir por mim. Pronto, fui feliz. Aí a pessoa dizer, vou botar músculo, vou ficar magrinho para encontrar, vai encontrar alguém que gosta do corpo. Não é que a beleza não atrai, é cartão de visitas. Mas a gente é mordido pela isca e fica enganado com o que a gente fica dizendo. Não, a gente quer se enganar, não é? Não é por causa do meu corpo, é porque me ama mesmo. Será? Será? Fica difícil, hein? A gente botar uns escudos na frente é sempre bom. Não estou dizendo que eu tomei essa decisão, não. Apenas quando eu vi que era muito mais importante eu ter disciplinas espirituais do que físicas, o resto se resolve. Não é? Tudo se resolve depois, inclusive o físico. Atletas desencarnam, colapsam, e pessoas obesas. A minha avó, para materna, cardiopata, aos 40, 50, ela viveu até 84 anos. Em 1976, ela ouviu de um parente, fulana, você tem 6 meses de vida, cardiopata, com erisipela, problemas respiratórios graves, hiperobesa mesmo, enorme. 20 anos mais velha que eu. Ela viveu um quarto de século depois disso, seus recursos da medicina de hoje. Aí um atleta vai fazer um esforço maior, tem uma disfunção numa válvula cardíaca, pau, pimba. Então, a gente tem um foco errado sobre o que é importante. Assim, quando eu estava com essas questões na cabeça, por isso já estava me desligando dessa coisa aí, deixa eu guardar bobagem, depois eu resolvo isso. Mesmo, senão, teria mantido, né? Então, vários aqui não mantêm? Como é que eu poderia estar orientando pessoas se eu não pudesse fazer isso? Não é importante, não é importante. É, vamos dizer, não é essencial. É importante, mas não é essencial. Porque vive-se assim. Aquela coisa do amor e o sexo, né? Vive-se sem estar em forma. Não se vive sem estar em forma. Tem pessoas altamente disciplinadas no corpo, dizendo que é porque são disciplinadas, corajosas, fortes, e as suas vidas são um caco em várias áreas. Não estou generalizando, porque é correto cuidar do corpo. Vocês compreendem que a gente tem que contemporizar. Tem uma, porque a gente está na era da anorexia. Uma moça magérrima está numa capa do lançamento de uma nova fragrância. Os ossos, nem fizeram Photoshop, os ossos da clavícula, perdão, da ligação, a articulação entre os ombros e os braços estão à mostra. Com uma fivela de um cinto no pescoço, ela, a boca entreaberta, parece que ela acabou de ser vampirizada. Saiu do filme do O Crepúsculo. E uns voais pretos. A cena está artisticamente linda e macabra. Muito bem, voltando ao assunto. Então, amigos, prestarmos atenção a essas questões. Qual a minha motivação real? É realmente a questão de saúde? Será? Ou não? É essa a questão. Nos anos 90, com essa dúvida, a gente tem livre-arbítrio, a decisão, a racionalidade, o pensamento. Eu decido fazer isso. Eu vou vencer a minha agressividade. Eu achava que os meus momentos de enfrentamento com pessoas eram descontroles. Eu tive que amadurecer para ver que eu enfrentava na hora certa e que as outras pessoas calavam porque era conveniente. Então eu comecei a inverter. Não, eu tenho que falar, mas de forma mais moderada. Primeiro dou estourada para ver que eu realmente não estou preocupado com as aparências. Depois, também não preciso. Posso amenizar. Mas temos que passar pelas experimentações. Muito bem. Tudo isso tem a ver com pensamento, porque eram avaliações que eu fazia sobre mim mesmo. Estou falando de questões minhas, porque é mais fácil falar da gente mesmo que falar de terceiros. Né? É bom falar à vontade do que eu sou, por isso que eu falo de gays com frequência. Falo de mulheres por ser gays, que é mais fácil. Não é? De negros, porque nós sofremos preconceito semelhante ao que os negros sofrem. E pelo menos é vergonhoso falar-se de racismo hoje. E muitas classes sociais sustentam a homofobia. Né, ainda hoje, até de forma religiosa. Então, fui dormir com isso. Meu Deus, é lógico que o inconsciente trai a pessoa. Ela se esforça, se empenha, faz tudo possível para realizar alguma coisa e simplesmente é sabotada. O que é isso? Por que ela é sabotada? Por que ela se sabota em coisas essenciais? Por exemplo, estou agindo mal com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com minha filha. Não consigo me controlar. Eu sei que eu estou destruindo meu casamento. Eu sei que eu estou destruindo minha relação com minha filha. Meu filho, eu sei que o erro é meu. E eu não consigo controlar. Às vezes, controlar minha boca para dizer a verdade é melhor que a pessoa saia. Melhor que a pessoa saia. Se a gente está sendo sincero, se é uma intenção, se é aquela indignação justa do pai e da mãe que diz, venha cá, eu vou dizer isso a você mesmo, que você me deteste, você vai se destruir. Qual o pai? Todos os pais e mães sabem aqui que se houver amor sincero, faz isso. Às vezes tem um outro pai e outra mãe, outro cônjuge, né? Ou outro parceiro da paternidade, da maternidade, que quer dar uma de bonzinho, passa a mão na cabeça, venha cá. Ela exagerou, ele exagerou, né? Para ser o bonzinho, a boazinha com o filho, destruindo o filho ou a filha. Muitas vezes o mais severo, pelo que eu tenho visto até hoje, quase sempre, o mais severo é o mais honesto. Ou a mais honesta, porque eu vejo muito em mulheres isso. Mães. A mãe esquentada, entre aspas. A mãe italiana. Lembram daquela senhora no Congresso, metendo o dedo da cara na... literalmente, né? Dedo em riste com outro congressista. O senhor, para mim, é tão baixo como um corrupto. Mas, Nossa Senhora, quem olha pode até pensar que é uma mulher homossexual, de tão máscula que ela está, mas eu duvido que seja. Não sei até hoje quem é essa moça. Parecia uma mãe esquentada porque estava em defesa dos seus, pouco importando que ela fizesse uma feiura publicamente diante das câmeras, o que fosse. É o lado nobre da mulher num estado de fúria do bem. As forças furiosas da natureza, eu acho que é bonito. As feministas americanas querem destruir isso. Que as forças da natureza tenham nomes de mulher, né? Como Sandy, Athena. Não, é isso mesmo. As forças da natureza, porque são muito poderosas, são mulher. Na minha opinião, a força é da mulher ou do feminino. Por isso que as mulheres humanas têm medo do poder. Porque o poder já está com elas. E por isso que os homens humanos têm tanta são tão aficionados em poder. Porque não têm poder. Tem que adquirir fora, porque não tem dentro. Vocês compreendem que em psicologia é essa compensação? Eu fui dormir com esse drama. Lá no início da década, ou meados, não vou dizer com certeza, dos anos 90. Esse drama horrível, como é que eu vou resolver isso? Bons amigos espirituais, me ajudem a resolver esse conflito de linhas de pensamento, todas duas muito bem fundamentadas. Como nós vamos resolver isso? E então, fora do corpo, eu me encontro com o Dr. Temístocles. Lá está aquele senhor de meia-idade, magrinho, com óculos. Aí disse, meu filho, não há conflito nenhum. Não há conflito de força de vontade, por exemplo, que dá uma ideia bastante boa do que você quer dizer, não é? Você gostou dessa linha do vencer preconceitos? Ou vícios? Também preconceitos é um vício mental. Vencer problemas emocionais. Não, eu vou tomar essa decisão. O que é isso? Eu posso me administrar e vou. E não consegue. Quem não passou por essa experiência? Está bem perto. Temos uma semana para o novo. Vamos fazer todas as promessas. Principalmente é comum se fazer. Por isso que falei. Promessa de dieta. Vamos primeiro. Jesus diz. Buscai primeiramente o reino dos céus e a justiça. E o demais se vos acrescentará. Vamos começar pela consciência em paz. O resto virá no tempo certo. Na hora certa. Então, eu acordei, Dr. Temístocles, dizendo isso. Não há conflito de vontades. Não, o problema é que há duas vontades. Uma vontade consciente, uma vontade contra a imaginação. Ou pensamento consciente versus pensamento inconsciente. Mas vontade consciente versus vontade inconsciente. A pessoa no fundo do coração não quer. Se a gente colocar, eu falei sobre mim, não como homenagem a mim, eu estou colocando como exemplo, eu estou me abrindo. É uma baixaria falar sobre isso, parece que eu estou querendo defender que sou gordo. Bobagem, né? Isso é ridículo. Eu falaria com muitos de vocês que dizem, mas o meu caso não é não, é falta de controle mesmo, eu sou obeso, obeso. Se vocês forem submetidos a uma regressão de memória ou uma terapia profunda hipnótica, vocês vão dizer, graças a Deus eu sou obesa, porque os homens não me olham como carne para ser usada. Quantas ouviriam essa voz muito forte do inconsciente via tona? Eu vi uma mulher dizendo, uma mulher linda, desencarnada, dizendo, na verdade, ela foi uma moça posta em regressão de memória. Que moça? Coisa antiga, né? Um rapaz em regressão de memória, eu presenciei. E foi dentro de uma reunião mediúnica, outras pessoas presenciaram, vocês podem lembrar, mas já tem quase 10 anos. Alguns vão lembrar, não sei se quantos lembrariam. Porque depois nós comentamos no grupo inteiro. Um rapaz foi posto em regressão de memória, ele era homossexual. E, assim, não era tão óbvio, mas era homossexual e todos sabiam. Obeso. Não sei se alguém vai lembrar dessa história. Ele foi posto em regressão. E ele se lembrou, não sabia se era um espírito, não sabia se era ele no passado. Eu percebi que era ele no passado. Uma mulher lindíssima e passando por todos os episódios. Casando com um homem, o homem só queria usá-la, outro, etc. E atraía onde chegava, todo mundo olhava para ela. Gente, é bom a beleza, como a riqueza, o poder, a inteligência, tudo, para 15 minutos. No caso, a beleza, para 15 minutos numa festa. Vou ser linda numa festa, vai ser maravilhoso. Vou chegar lá e todos vão olhar para mim. E se adolescente é bom? É claro que é gostoso. Todos estão olhando para mim, também como sou maravilhosa, e as mulheres estão morrendo de inveja de mim. E se adolescente? É uma mentalidade pequena, rasteira. E alguém pode querer brincar durante 15 minutos. E depois? E todas as implicações vida fora? Que as pessoas muito bonitas, muito inteligentes, muito ricas e muito poder têm dramas horríveis na sua vida pessoal, até onde essa pessoa está com interesse em mim ou não. Angústias existenciais tremendas, pontos cegos terríveis até para se proteger com terceiros, dramas graves, profundos, até espirituais, por causa de alguma coisa que a pessoa tem muito. Começa com a beleza, mais simples, tem outros. Então, ela fez uma promessa perto da morte, e essas promessas a si mesmo, ela começou a dizer, eu quero ser feia. Eu quero ser gorda. Começou a repetir assim. Eu quero ser feia, quero ficar velha, quero ficar gorda. Eu quero ser feia, quero ficar velha, quero ficar gorda, quero ser homem. Aí o cara saiu do transe. O drama dele era ser homossexual. Entendeu? Eu quero ficar escondida. Não quero ser carne de apreciação pública. Eu não sou pedaço de carne no açougue. Porque tinha tido tanto... Não é claro. Claro que isso está errado também. Mas eu quero dizer... Para um espírito que está em busca de algo mais, pode ser. Primeiro, incômodo muito. E quando a pessoa se santifica, que ninguém vai querer ser santo ou anjo, passa a ser desimportante. Não só para a cabeça nada, nem ser rico, nem ser inteligente, nem ser poderoso, nem nada. Mas quem é que está tão inacessível assim a isso? Quem é que está inacessível a passar pela adolescência, sendo linda ou lindo demais? Por exemplo, nascer homem, muito bonito, heterossexual, numa sociedade machista, a pessoa pode sobreviver de grandes quedas, mas quase sempre tem grandes marcas, e são compreensíveis, porque o ambiente favorece o pior na pessoa. A gente tem que ainda valorizar muito, poxa, conseguiu sair com o coração desse ambiente, dessa educação, dessa história de vida. Não é? Então, é muito mais fácil a gente ter pena, de quem a pobrezinha, feinha, por exemplo, ou bichinho, feio, gayzinho, deixa eu falar de mim, gayzinho, gordinho, é bom, gente, que coisa boa, umas prisões, umas limitações. Pior de quem está tudo bem para si. Vocês já viram como é comum? Uma mulher muito bonita, da high society, Cris Carmelo, que viveu muito nesse ambiente, chama de ré society. Aí eu falo com a moça, quando abre a boca, dói. A futilidade, a infantilidade, a mesquinharia. Quando uma pessoa muito bonita, jovem, heterossexual, benquista socialmente, bem vista pelas convenções, e não é assim, está de parabéns. O espírito superou a circunstância. Mas eu quero dizer, a circunstância apodrece a pessoa. Não é? Bem, e se ela se permitir, suscetível. E espíritos de evolução média, todos nós sofremos a baques. Essa ideia, já falamos aqui várias vezes, inúmeras vezes a gente fala, desde da virada dos anos 90 para cá, que todos nós, essa brincadeira de dizer que eu não sou influenciável, vi até Cris Barreto falar também sobre isso na Westcon, não foi, Cris? Sobre se influenciar, se nós somos influenciados, influenciamos. Pronto. Que é um princípio do estudo da liderança. Mas ela começou a falar sobre uma coisa assustadora, as hipnoses coletivas, a gente acha, culturais. A gente acha que não tem a ver com a nossa cultura e a gente está representando, sem perceber, invisivelmente, o nosso grupo social, a educação que a gente recebeu, a família de onde a gente veio. Para superar o meio e ser diferente do que foi, não por querer ser diferente a pulso, para chamar atenção, para dar uma de diferente, mas para, de fato, ser o si mesmo, para quebrar, romper com as raízes, respeitando-as, querendo dizer, há algo de certo nas tradições. Mas eu não vou compactuar com tudo que elas dizem. Ou seja, não sermos convencionais, sermos clássicos, como a Eugênia é. Eugênia é progressista ou conservadora? Ela é clássica. A visão de Fernandinha Nunes. Fernandinha, levanta a mãozinha. Fernandinha teve audácia magnífica, porque a gente dá tanta liberdade às pessoas que foram chamadas para falar na universidade da Westcom, nos Estados Unidos, e depois na ONU. Todas tiveram liberdade de falar o que quisesse. Eu não elogio todo mundo, não, viu? Teve duas pessoas que, quando receberam elogio, disseram... Estavam assim, desculpa, será que eu estou elogiando? Duas pessoas não receberam gravação nenhuma minha. Eu elogiei quem eu achei que merecia elogios. E pelos motivos que havia. Porque, por exemplo, os elogios eu passava todos para a Dei e para a Maísa. E eles ouviram as diferenças. Lembra daquilo que eu comentei de dizer? Você é uma pessoa maravilhosa. Não disse nada. Olha, eu amo você. Não disse nada. Não disse nada. É, sim, bom que, se a gente está valendo alguém, diga por que a pessoa foi bem sucedida. Fernandinha Nunes, para mim, foi uma surpresa magnífica. Lançou uma tese lá na Westcon, em nome de Eugênia, dizendo que talvez Eugênia seja uma quinta força da psicologia. Lembrando da história do desenvolvimento da psicologia, que houve o behaviorismo, a psicanálise, a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, a quinta força. E quando eu ouvi, eu disse, olha, eu vou dizer mais. Achei interessante essa proposta, porque quando a gente dá liberdade, porque alguns diziam, você quer que eu fale o quê? Não, gente, às vezes vocês vão ser inspirados, sigam suas inspirações. Eu não vou ficar, não vou passar dever de casa para ninguém. São todos inteligentes, instruídos, todos estão aqui há anos ouvindo e lendo Eugênia. Não, eu não vou fazer nada. Fiquei preocupado por um tempo, porque ela não permitia que eu falasse, não era para falar. Então me lembrei dos seis campos epistemológicos que Eugênia apresenta. Isso vocês não vão encontrar em livro, em autor nenhum, só no Salto Quântico. E surgiu a partir de Eugênia. Se vocês ouvirem alguém falando, não citou Eugênia, o Salto Quântico, é problema da pessoa. Mas isso surgiu aqui. Kardec falou três campos de captação de informação. A filosofia, a ciência e a religião. São três abordagens da realidade. Três formas de enxergar a realidade. Só existe a realidade, mas nós podemos ter uma perspectiva religiosa, filosófica ou científica. E Eugênia disse, não, tem outras. Abordagem artística é um campo de abstração, de oferir-se conhecimento completamente distinta. E quem disse que não é importante? Na arte, nós escolhemos percepções estésicas completamente intraduzíveis em palavras e que transformam a pessoa. É uma informação, mais do que informação, um conhecimento tão importante, tanto é que é epistemologia, o estudo da captação do conhecimento. Não é informação necessariamente. Quem trabalha com informação em termos, é a ciência. A ciência trabalha com fatos, não com informações. E depois o outro, que é o epistemológico, jornalismo. Olha como a Eugênia colocou, nunca vi ninguém falar do jornalismo como a Eugênia. O jornalismo é outro campo epistemológico, trabalha com notícias. A abordagem jornalística é das mais importantes que existe, porque ela nos alerta, ela é completamente, trabalha a ausência de preconceitos, esse presente que Jesus nos trouxe, civilizatório, de questionar autoridades constituídas. Ou seja, a autoridade tem que ser da moral, espiritual, a liderança. Regina também trabalha com isso, né, Regina? Tem que vir do coração, do caráter. As pessoas espontaneamente seguem. Não precisa que haja ordem. Esse barato, vou dar ordem, tesão de dar ordem, é o equivalente a sexo, comer, tem fome, fez, pronto. Quando a pessoa amadurece, isso é... Primeiro, é um saco. A pessoa fez porque eu mandei e não porque quis. Não tem barato. É a mesma coisa que fazer sexo pago. Mas não tem graça nenhuma, só para um adolescente isso. A pessoa fez porque foi paga, é diferente de fazer porque me quis, porque quer. Para uma pessoa madura, não tem graça mandar. Nenhuma. Nenhuma mesmo, amigos. É um barato que existe no mundo da terreno. Tem muita gente que não manda porque não pode. Mas, pois bem, jornalismo é outra questão. Vamos voltar às artes. Tanto assunto que fica vindo aqui na frente, tem que escolher o que falar. Então, o assunto é muito... Você provocou um assunto vastíssimo. E como, oi, que gracinha. Preto, mas branquinho. Ah, pode passar, seja bem-vindo. Eu ouvi o bebê pensando que era um gatinho. Passou um gatinho mesmo, mas tinha uma criança também. Então, amigos, seguindo, a arte é tão forte que nós podemos... Eu vou colocar aqui o trecho de um filme de 2 minutos apenas. Assistimos a um filme, e sentimos que nossas vidas se transformam depois de um filme. A um filme, a um livro de ficção, uma literatura, um romance. Quem é aqui... Agora não, Vaguinho, ainda não, não. Por favor, Anderson. Ainda não. Pareceu que eu estava anunciando, ficou ambíguo. Mas pode acender de volta a luz, viu? Quem aqui, por favor, levante a mão, se sentiu mudado por um filme ou um livro, qualquer obra de arte, que tenha tido contato, sentiu, meu Deus, depois daquilo, minha vida mudou. Pode levantar a mão, por favor. Olha só, eu coloco também. Esse campo, muito obrigado. Um canal desse, outra coisa. Esses são os que estão conscientes disso. É impossível que, numa cultura... Falando de forma genérica, não estou dizendo que quem não levantou está errado, não. Agora, falando em termos genéricos, que eu falei um livro, um filme, mas é impossível não sermos profundamente transformados com a cultura cinematográfica, com a cultura da literatura de qualidade. Leia Dostoiévski sem ser mudado. Leia um Tolstói. Leia um Machado de Assis, um Essa de Queiroz, literatura que eu não gosto muito. Mas, e assistir aos grandes clássicos? Eu assisti um filme essa semana... Moretti, interessante, que foi um livro com um autor no mesmo ano do mesmo grande arte Hollywood, Anthony Quinn, que era mexicano, na verdade, que interpretou Barrabás em 1961. Que filme que é um tormento sobre o assunto da fé. Cheguei a separar um trecho para usar aqui. No percurso, os espíritos disseram, não utilize, vai ficar pesado demais. O filme é denso, do início ao fim. Sugiro a todos, quem tiver estômago para assistir, é denso psicologicamente, tem cenas horríveis, a gente chora e dói, se vê em Barrabás, aquele que era o bandido, o assassino, o gozador da vida, que só estava pensando em si. Se a gente não se enxerga nessas pessoas, é o problema. Lembra do que eu falei de Jung, folheando as páginas, obrigado, meu Deus, obrigado. Agradecendo a pessoa e agradecendo a Deus. Ele não dizia agradecer a Deus, mas agradecia. Porque você cometeu o ato criminoso que eu não cometi. Parece semana passada, voltando ao assunto. As artes. O jornalismo, como falei. A gente lê sobre ciência, lê religião, tem uma experiência artística, etc. Aí vamos para a isenção jornalística. Um bom jornalista faz uma cultura, faz uma era. E um grupo de jornalistas conscientes e responsáveis, lá para cá se chama o Quarto Poder. Meu Deus do céu, como ajudam. Aí temos aqueles órgãos da imprensa convencional, aqueles semanários ou aqueles telejornais, aqueles canais específicos, que nós sabemos que a linha editorial é mais isenta. Aquele pessoal que está tentando trazer a informação, dando o contexto, vai um lado, ouve o outro, e analisa tudo, e apresenta tudo, e entrega a oportunidade de avaliar para quem estiver lendo, ouvindo ou assistindo, em audiovisual, de acordo com a linha jornalística atual. É um perigo que se corre nessa era, na era da democracia sustentada pela imprensa livre, um perigo grave, com a morte da imprensa escrita, o perigo de os grandes telejornais também morrerem, porque nós estamos na era da internet, cadê o poder financeiro que sustenta os grandes órgãos de imprensa, os grandes jornais, New York Times, a Folha de São Paulo, etc. Eles estão correndo risco de extinção. E quem vai pagar a conta desses grandes jornalistas que trabalharam a vida inteira para chegar a essa posição? Ninguém vai dizer, ah, então tem que ser tudo gratuito e tudo fica aquele oceano de bobagens perigosas, porque são bobagens sedutoras, porque falam que as pessoas querem ouvir o preconceito, não alertam, não questionam, não dão a visão crítica a quem está lendo, não estimulam o pensar correto, ou pelo menos questionar. Foi o que Jesus propôs. E aproveito, Tati, a sua provocação para lembrar da homousia. Bonito, não é? De origem grega. É, quando eu fui pesquisar, isso era melhor estudar em grego. Quando eu fui, à época, pesquisar... Oh, perdão, eu não conheço grego. Em inglês, porque em português é um desastre, né? Não há uma literatura tão boa, completa, como há em espanhol, em italiano, em francês, em sueco. Em inglês, depois. Interessante, não é? Homousia, homo, que a gente já conhece, o semelhante, o igual, não é? Mas para semelhante, o mesmo que. Ousia, de essência, de ser. O Concílio de Niceia, agora, Wagner, veja se é 325. 325 da nossa era, por favor, quem estiver na internet, se for Leleco, se for Leonardo, no ano 325 da nossa era, houve a questão, foi trazida à tona da cristologia de nosso Senhor Jesus. O quanto havia a constância, a consubstantialitis, o lado consubstancial foi apresentado publicamente e depois como um dogma, foram alguns meses de discussão, de que Jesus e o Pai, Deus, seriam de uma mesma essência. A gente diz, ah, isso é uma coisa, dogma é teológico, isso é uma babajada, mas é mitologia. E o que é mito é importante. A outra escola epistemológica que eu deixei de falar é a psicologia, diversas escolas de psicologia, todas elas são importantes. E eu propus que o pensamento de Eugênia jamais vai dizer, então tem que ser Fernandinha falar, eu a falar. Ela diz, as próximas gerações dirão, uma sétima força, um sétimo campo epistemológico para integrar os demais, a fazer uma amarração. Que jornalistas dão abordagem jornalística, artistas dão abordagem artística. Vocês veem isso? Não, temos que unir tudo. Alguns grandes profissionais em todas essas áreas já fazem isso sem perceber. Ou tentam fazer isso sem perceber. Um trabalho de síntese. Acontece muito entre alguns bons psicólogos, alguns bons jornalistas, alguns bons filósofos tentam fazer isso. Cientistas, dificilmente. Tanto é que os bons cientistas questionam suas escolas de ciência, porque fica estudando apenas um fato, estritamente. É função da ciência fazer isso, graças a Deus. Né? Cada campo de estudo e de atividade humana com sua razão de ser. Mas voltando à homousia, só para falar o que eu quis dizer sobre, até concluir o que eu quis dizer sobre Fernandinho, que está aqui o relógio para não perder o tempo. A homousia. Então a essência nossa e de Deus ser uma só. Falou-se, declarou-se publicamente. Como sendo inquestionável um dogma na nossa cristandade original, nem havia igreja católica propriamente. Porque todos nós temos a essência divina, um Cristo interior, um Buda interior, um anjo interior, em semente. Esse poder divino que é em nós está em semente, que é isso que o pessoal do New Thought diz. Você, eu sou Deus, diga. Não, isso é um paradigma, você se coloca muito para baixo, diga. Eu sou Deus, está louco, cala a boca, você está delirando. Você pode dizer, eu sou um gênio, eu sou uma santa, eu sou um revolucionário que vou mudar o mundo a partir de mim. Eu posso dizer, eu posso acreditar, enlouquecer, parcial ou totalmente. Tem pessoas que acreditam que são mais do que são. Isso é um problema denominado de presunção. A pessoa que se julga o que não é. Isso é uma falha perceptiva grave. A noção dos próprios limites, até onde eu posso ir, é muito importante. Aí onde fica isso aí também? Não seria um pouco de oligárquico dizer que uns são mais do que outros? A gente acha errado dizer, eu não tenho, deixa eu ver aqui, a estrutura atlética de quem que é um atleta aqui por excelência, meu Deus. Tem algum atleta? Pronto, não é atleta, mas aqui um grande... Ah, sim, pronto, Heleno Júnior, né? um atleta, nem é grandão. Eu ia falar você, Danilo, como um armário, né? Eu vou dizer que eu tenho a força física de Danilo Monteiro, filha de Beth, querida Monteiro, né? Ou eu vou ter o quadro clínico de Heleno Júnior, não só pela idade, não, mentalize, acredite que tudo vai acontecer. Sim, eu posso mentalizar de um jeito, se eu gastar muita energia e colapsar outras áreas da minha vida, para ficar mais em forma, para dentro dos meus 42 anos, encontrar um ponto bom para as minhas condições orgânicas da minha faixa etária. Mas eu não vou ser um rapaz na casa de 20 anos em quadro clínico perfeito. Então, tem certas idiotices perigosas que são pregadas. Aí a gente percebe, é óbvio. Mas e o aspecto intelectual? E o moral? Não todo aluno é igual. Olha, não tem nada a ver com a escola, não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com inteligência. Todas as pessoas são igualmente inteligentes, é só se esforçar. Tem muitas pessoas com vaidades morais que querem se dizer que são melhores do que são, arrogância para humilhar pessoas. E que, por exemplo, são inteligentes, pegam as coisas mais facilmente, estudam um pouco e têm um resultado maior. E querem dizer, faça como eu. A mesma coisa de, Heleno, dá uma carreira aqui, né? Não precisa fazer isso. E aí, Benjamin, tá vendo? Você não tem a disciplina que eu tenho e tal. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Existem limites intelectuais, sim, genéticos. Do cérebro é um hardware. Amigos, é um hardware. Ele é plástico. Existe a chamada neuroplasticidade. Já há mais de década, os neurocientistas falam sobre isso. Nós podemos, dentro das nossas condições, melhorar muito. Claro, como eu acabei de falar. Eu posso melhorar muito minhas condições físicas. Nunca serei como um jovem atlético, desde sempre, etc. 20 anos mais jovem do que eu. Aí eu nasço com um cérebro diferente e vou, estude como eu, faça como eu. É porque eu fiz muito mais, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa competente, eu uso essas palavras assim, né? A capacidade, etc. Amigos, nós nascemos primeiro com hardware, cada um de um nível, e não estou dizendo que é para a pessoa relaxar, não. É, o meu hardware é ruim. Vou estudar mais, vou ficar fazer mais esforço para acompanhar os que têm um hardware melhor, o cérebro melhor. Mas tem outra coisa também. O hardware é como quem... Eu falei logo do exemplo do computador, para simplificar, para poder usar o outro elemento. O software. Ou todo o conjunto de softwares de uma máquina. E o operador. Vocês podem me trazer uma grande máquina, eu vou saber usar muito pouco. Eu não sou da geração digital, né? O nativo digital, e não gosto muito do assunto. A maior parte é aqui também. Então bota, vamos fazer o seguinte, Benjamin, vou mandar um excelente computador de última geração, uma mesa fantástica. Aí eu, que lindo! O que foi? Vocês abriram uma nave espacial, que falei, isso é Wagner, adorei isso. Abriram uma nave espacial, copiaram o que tinha lá dos ETs, né? Vocês já viram como são os circuitos integrados? Aquelas tintezinhas, né? Tudo uma gracinha, lindo, né? Existem gênios que compreendem aquilo, daquela área. Cada um estuda e se especifica numa coisa. Muito bem, não adianta a gente ter um cérebro saudável, portentoso, com boas conexões, boa possibilidade de fazer conexões, se o utilizador, o software seria a mente, de uma forma geral, todos os softwares, o conjunto, o sistema de softwares de uma máquina, e o operador, o espírito, não tiver desenvolvimento para usar bem aquela máquina. Não adianta só receber um cérebro bom, tem que saber usar bem o cérebro. Como tem gente que tem um cérebro menos apto, mas usa melhor. Einstein tinha um cérebro menor do que a média, em termos de massa. Massa encefálica é um dos itens básicos que propicia a manifestação da inteligência. Mas as conexões cerebrais eram riquíssimas, tanto que a área chamada A39 do cérebro de Einstein tinha 15% a mais de massa do que a média das pessoas. Sabe por quê? Sabem por quê? Olha que curioso. Foram analisar, porque o cérebro de Einstein foi fatiado e distribuído por instituições científicas, ele mesmo doou o cérebro. Interessante, né? Deixaram um testamento seu cérebro para... Pediram, e ele aceitou, ele foi cultuado em vida como um grande gênio. Interessante, né? Ofereceu o próprio cérebro para ser fatiado. Que horror, né? Muito bem. Porque a gente fica ligado à distância, um pouco por um tempo. Matéria é parte da conexão do universo, né? Matéria, perispírito, o mundo psíquico, o mundo espiritual, o mundo mental está no meio aí. O caos é uma bobagem que só complica. É, homousias, preparado, que é com o Sidney Sayre, 325. Você pode confirmar então, filho? Se é isso mesmo. Só queria confirmar se é 325 o ano com o Sidney Sayre. Foi isso que eu pedi. A palavra eu sabia que estava certa. Bem, voltando. Sim, obrigado. Desculpa, pensei que você tinha entendido mal. 325. Só porque eu queria confirmar isso. Querem que eu fale? Docetismo. Uma corrente do século II e terceiro da nossa era, Aí veio Rustem, inimigo ferrenho de Kardec, declarado que a Federação Espírita Brasileira publica junto com os livros de Kardec. Eu não sei porquê, mas tudo bem, nós não somos espíritas mesmo, e nem estou obrigado em religião, cada um fica com as suas coerências, né? Então, que falava que Jesus não tinha corpo físico, era espiritual. Isso é uma doutrina antiquíssima do docetismo. Jesus, ai meu Deus, será que eu vou lembrar agora? Sobre Maria, Sumapsio Beatae Virginis Mariae, saiu. A Assunção da Virgem Maria, declarada no dia 1 de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Aí, ah, que bobagem, que Maria subiu com tripas e tudo para o céu, né? Com o corpo inteiro, intacto. Há correntes esotéricas que dizem que depois de um certo nível de evolução, a pessoa morre e transubstancia, passa para outra dimensão, o corpo junto com o espírito, porque de tal modo esse espírito é luminoso que ilumina a matéria que vai junto com ela. Será que não seria um segundo nível posterior? Nós não somos católicos, não é? Estou dizendo que é possível, estou especulando, vamos especular. É interessante, por que não falar sobre a fé e a espiritualidade? Uma coisa é certa, Jung homenageou a importância simbólica da Assunção de Maria. Eu estou falando mais, ela pode ter sido assunta mesmo. Assunta, não é que ela foi como nos quadros, né? Assunta pelo poder de Deus. Aí ela vai assim, você já viu os quadros? Sendo carregada, porque ela não tinha poder, né? Era o filho, um homem, macho, macho divino. Ah, minha mãe, pega da terra, a terra não vai comer minha mãe. Né? Tem que falar assim para poder as pessoas verem um absurdo. Aí lá vai ela. Porque Jesus sobe ao céu assim. Poder dele, né? Macho. Meu Deus, sim, ser humano, ser macho, ser fêmea, não tem nada a ver. Quanto mais seres búdicos, isso é blasfemo. Vocês compreendem? E está tão incrustada a cultura que a gente não percebe que isso é blasfemo. Mas tudo bem. Jung considerou o evento mais importante em assunto teológico, simbólico e mítico dos últimos 400 anos, o maior evento. E estava condenando os críticos, porque era importante esquecer a questão histórica, pois eu digo, pois pensemos a questão histórica. Por isso que Eugênio vai além. Jung falava, é o quarto elemento que compõe a Trindade. Quando eu comecei a ler isso também, foi um pouquinho antes. No início, na virada dos anos 80 para 90, eu me lembro quando li a Quaternidade, completando a Trindade Mística, porque eu não li de Jung primeiro, eu li os jungianos, porque achava denso Jung, depois eu fui para Jung. Então, a Trindade Mística, agora o inconsciente coletivo está pedindo que tanto homem, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pomba macho. Dizem lá, pomba é macho. Meu Deus do céu, Deus tem que ser macho. Não é? O que é isso? Deus está acima de tudo, é um ser inefável, incompreensível, incognoscível. Como é que nós vamos traduzir em termos de polarização sexual? Deus é absoluto, não tem polos, para nada, é tudo, é além do que a gente pode compreender, inclusive. Então, Jung disse isso, agora vamos ver. Não é um absurdo a incorruptibilidade cadavérica? Agora imaginemos, e se um ser pré-crístico, como Eugênia, santa a esse nível, de o corpo ficar lá intacto, não foi comido pela terra, pronto. Se em vez disso vai o corpo inteiro para o outro lado. Tem linhas esotéricas que falam que abre um portal e o pessoal vai passar para o outro lado. Eu não acredito, não sei se acredito nisso não, amigos. É bem isso, acreditar ou não acreditar, não é assunto científico. É só para pensarmos. A metáfora é muito forte. É forte a ponto de ser possível. Nós não sabemos se realmente aconteceu. Mas é uma ibris, é um orgulho muito grande da nossa parte, uma soberba, a gente achar que a nossa ciência de hoje, o nosso grau de conhecimento, já encerrou o conhecimento humano. Engels, o parceiro de Marx, falou no segunda metade do século XIX que havíamos encerrado o avanço tecnológico da tecnologia bélica, porque os canhões atingiam 2 quilômetros de distância. 2 quilômetros. Lembra-se dos mísseis balísticos de décadas e décadas atrás? Em 50 já existia. Os mísseis intercontinentais que atravessavam da União Soviética para os Estados Unidos poderiam, ou vice-versa, graças a Deus, nunca foi utilizado. Carregando ogivas nucleares, menos de 100 anos depois de Engels fazer essa afirmação. Então vamos dizer que agora encerramos o conhecimento científico e que nós não vamos descobrir coisas novas. Então agora eu vou apresentar a cena. Um dos filmes mais densos. Olha, filme para criança. Eu estou pensando, mas não sei se seria autorizado em levar para a nossa jornada o filme na íntegra. É porque é denso, é denso. Uma das últimas versões cinematográficas da Branca de Neve. interpretada pela, agora permitam, viu? Permitam uma gaysice, pela maravilhosa Charlize Theron. É só para brincar um pouquinho, para ninguém se levar muito a sério. Porque aquela coisa, não, eu superei o sexo. Supera o sexo não, criatura. Supere o ego, a inveja, o ciúme. Sexo é como comer, como dormir, como fazer xixi. Que besteira. Jesus falava isso. Nécios, ou seja, burros. Por acaso estás tardos em inteligência? O que se come vai e desce para um lugar escuro. Você faz cocô, você faz cocô. Jesus falou isso. Você faz cocô. Desce por um lugar escuso, ou seja, todo mundo tem anos, faz pum, deixa de besteira, criatura. Jesus falava isso. A gente fica, oh, e vira os olhinhos, né, aqueles santos medievais, é um estereótipo que combate todo o lado sério da espiritualidade, que é propósito, sentido de responsabilidade, de compromisso. Nós não somos anjos, não somos santos, mas o coração, o sentido de respeito ao coletivo, ao impessoal, ao que não é propriedade nossa, tem que estar à frente de interesses pessoais, amigos. Nós morremos, nós passamos. Tudo que nós temos é concedido. A qualquer hora nós podemos morrer. Pum! O corpo desliga. É uma máquina. Não temos controle nenhum. A medicina está totalmente perdida sobre os médicos que o digam. E as sumidades de medicina só falam de mistério. Estamos pesquisando, não é? O que será? Que coisa deslumbrante que não se descobre o que é, como é que funciona. Não vai. É o hardware. Existe algo muito acima. E nós nos esquecemos de viver. Existe o ego, mas vamos colocar bem abaixo do coração. Existe um instinto, mas tem que estar bem abaixo do propósito. Não é? Sermos realmente compenetrados das funções, dos objetivos que nos trazem à Terra. Todo mundo pode saber. A voz da consciência, a voz do ideal. A personagem Branca de Neve, nessa versão, com a menininha, perdoem. Então, é muito jovem, eu não lembro o nome dos atores e atrizes novos. Mas vocês vão se lembrar, vão falar em coro. Principalmente os mais jovens. A menininha que fez o Crepúsculo Amanhecer, a vampirinha no final da série, já estraguei a surpresa, né? É, a menininha que fica vampira, no final de tudo, ela resolve ser deusinha, com aquele triângulo que não resolve, que não resolve, que não resolve, ela resolveu escolher, né? Porque todos os filmes que querem falar de triângulo não conseguem, né? O inconsciente coletivo pedindo para falar de triângulos, assim como o passado. E é claro que na Branca de Neve, o ser trevoso é uma mega baixa astral, né? Ela tá, ela, numa cena do filme. Péssimo, como você está? Aí o irmão. Fulano, como você está? Velha. Olhando pro espelho. Porque é horrível ficar velha. Então, diz, não, você está cansada. Eu trouxe uma surpresa para você se distrair. Aí tem uma mocinha jovem ali aguardando para ela sugar a vitalidade da moça toda e voltar a ser jovem. Eternamente jovem. Gente, que delírio, né? Tem muita gente achando que ser bonito, ou ser, estar bem, ou ser bem visto, é ficar jovem e bonito sempre. A gente pode estar elegante em qualquer situação, em qualquer corpo, em qualquer idade, em qualquer sexo, em qualquer raça, em qualquer preferência sexual. Ser elegante não só no corpo, mas no comportamento, basicamente. Mas bem, mas pelo menos mostram os homossexuais como gênios, né? Seja uma lésbica magnífica, como e coitada, e mostram os lados sofridos dela. E a Branca de Neve é mostrada como nos mitos, permitam, eu estou autorizado, fique à vontade, a saída é livre, eu vou falar resumidamente. Nos mitos, no estudo dos mitos, sobre o herói, a partir do herói, o mitologema do herói, Jesus vive por excelência, um mitologema cristológico, que foi estudado no Conselho de Nicéia, como citei. É essa expressão do vencer a si mesmo e perceber que quem não quer vencer, isso é um ponto importante sobre o que você perguntou, Tati. A mente consciente, a vontade consciente e inconsciente, o pensamento, e não a emoção, mas a intuição, o ego e o coração. Quem deseja sinceramente, não porque ele ache que é sincero, quem deseja alguma coisa realmente pela voz de Deus dentro de si, ninguém detém esta pessoa no que ela for fazer. E naquilo que realmente for a vontade de Deus. Porque existe uma hierarquia espiritual acima de nós que põe o dedo no suspiro quando a gente faz besteira. Ou de repente se deslumbra e o ego entra na história. Não pode se que... Tem uma rasteira. A gente vê tanto isso, né? A pessoa sobe muito, a queda pode ser grande. Temos que ter cuidado, muito cuidado com nós mesmos. Não é com os outros, não. A suspeita tem que ser virada para a gente. É muito fácil suspeitar fora. A gente tem que ter aquele olhinho assim para a gente, não para os outros. Os outros é fácil. Adolescentes fazem isso. Pré-adolescentes fazem isso. E há adolescentes que são espíritos muito mais nobres e agem de forma mais lúcida, às vezes, que seus pais ou seus avós. A personagem lembra aquilo que está no livro dos Espíritos, questão 274. Quem, por consciência, já não quer controlar, já não busca o poder, vive o amor, sem pretensões de parecer santidade ou o que for, ou pode demonstrar santidade, porque a santidade é basicamente sanidade mental, o que hoje a psicologia está perdida, resolveu entrar num consenso, anomalia generalizada, ou seja, todo mundo é meio doido, porque não se sabe o que é mais sanidade mental. Claro que há pessoas francamente psicóticas, mas, ou como diz uma pessoa, um palestrante conhecido, psicótico, né? Tem um tiro P, porque pensa que é espanhol ou inglês, né? Então, voltando, gente, só para brincar um pouquinho, relaxar, porque tem gente que se perturba com essa pessoa, não se perturbem, riam. Ô, gente, deixa o bichinho ser doidinho e querer ser eternamente jovem. Eu não sei de vocês, mas eu vou continuar. Continua, criatura. Quer ficar num corpo velho? O que fazer? Então, gente, para a gente rir, não faz sentido. Às vezes uma beldade de cinema, querendo ficar eternamente jovem e linda, é estranho. Imagina uma pessoa que era para trabalhar com espiritualidade, não está ligando para isso, né? Mas voltando, ela demonstra aquilo que fala-se no livro dos Espíritos. Kardec foi um grande filósofo de fato. E os Espíritos superiores responderam: a ascendência moral é irresistível. Se um ser realmente é superior, o olhar basta. Amigos, eu digo pelo meu contato com a Eugênia, raríssimas são as ocasiões, até que eu não me lembro qual foi a última. Quando eu me encontrei com a Eugênia, ela me olhou nos olhos. Eu não aguento. Eu saio do transe. Me dá um susto tão grande que eu saio do transe. Chico Xavier, eu vi pessoalmente. Estava num corpo físico. O primeiro contato que eu tive um dia na madrugada, que foi da noite de 17 de fevereiro para madrugada do dia 18 de fevereiro de 1990. Eu tive um contato pessoal com ele, deixei uma carta, ele leu, porque ele mesmo disse que leu. E quando eu perguntei do lado de fora, ele estava olhando, falando com um rapaz deficiente mental do meu lado. E por um momento, ele olhou para mim e foi um peso aquele olhar. Um peso que era o peso de um universo me olhando, que eu baixei a vista. Eu disse, mas quando eu baixei a vista, eu disse, mas por que eu baixei a vista? Aquele pensamento que a gente articula, eu não tenho nada a esconder. E eu fiz aquele esforço com dificuldade de levantar os olhos. Então, com a velocidade que ele podia, coitado, o corpo velho, ele moveu com rapidez a cabeça, para o que era rapidez para ele, olhando para o céu. Seu Chico, o senhor leu minha cartinha? Ele, li. E respondeu, e sobre o que foi que eu pedi, o que eu falei lá, o senhor tem uma coisa a dizer? O doutor Bezerra prometeu lhe ajudar. E aí então, continuou assim, olhando para a impressão que dava, olhando para o céu, porque nesse ínterim de conversar com um adolescente e eu chamá-lo, ele girou o olhar para o céu estrelado. Quando eu o chamei, ele girou, a minha impressão foi, aquele universo todo fez isso olhando para mim. O universo estava olhando para mim. Dizer, ah, você mentaliza que você vai ficar assim, com um olhar carismático, um impacto, o olhar 43. Lauren Bacall, o olhar de Hollywood. Oh, gente, é uma coisa intraduzível, energética, não simula. Não se simula energia e mente e espírito, ou é ou não é. A gente engana trouxas, pessoas no mesmo nível de consciência, da enganação, da manipulação, e a consciência por excelência. Aí o que acontece? Essa personagem aparece um monstro tenebroso, sim, e vence o mocinho que enfrenta. Aí nós nos vemos o mocinho, né? Enfrenta o mocinho lá, o monstro derruba o mocinho, não é para ficar contra. Quem fica contra, fortalece o que fica contra. Psicicamente, a sombra dentro de nós. Mas externamente, indivíduos mais evoluídos fazem isso. Quando o príncipe encantado está derrotado porque tentou vencer com a força física, ela se aproxima com um olhar. Apenas isso, fita os olhos da fera. Aí vocês veem a fera, preste atenção que tem os olhinhos, que é difícil de ver os olhinhos, estão fazendo um bichinho bem feio e temível mesmo. Eu estou antecipando para vocês se acompanharem todo o significado emocional e espiritual da coisa. Ele começa. E vai baixando os olhinhos, algo como se fosse assim. Que a ideia de. Ela olha com um olhar que não condena, um olhar que se compadece, um olhar que diz. Preste atenção no olhar dela. Apesar de eu não achar a atriz tão boa, mas ficou bem traduzido isso. Você não é isso. Você é mais do que isso. Aí ele começa a ficar envergonhado. A uma certa altura, olha o que é a linguagem cinematográfica. A gente começa a vê-lo como ela está vendo. Ah, é um cachorrinho. Ah, o fator fofura, como os jornalistas falam. Oh, meu Deus, que fofura. E assim com vergonha, fiz uma besteira. E fica lá, preso por ela. Dominado. Não porque ela queria ser dominada. Ou dominadora. Nenhuma coisa nem outra. Não pode ter nenhum desejo de ser dominada nem dominar. Mas porque ela era. Ele foge. Aí o mocinho se levanta. Eu não disse a você que você é isso daqui. Porque eu estava aqui para defendê-la, né? Eu sou... Aí ela também não diz. Ah, francamente, né? A mulher responderia. Eu faço, depois você ainda vem reclamar. Ela olhou também com a mesma tranquilidade. Falou com o monstro. Vai falar com o ego. Se eu tivesse saído daqui, você não teria sobrevivido. Sem mágoa, sem estar com raiva, sem nada. Eugênia, se estivesse reencarnada. Ela e seres da faixa dela. São 2 minutos e 40. Vale a pena que assistamos, porque o Natal é época de festejarmos essa figura feminina. A árvore do Natal representa o feminino. Maria no presépio com o bebezinho. Não esquecemos de festejar também a mãe que trouxe o filho. A vida que trouxe a voz da verdade. Dois Cristos, dois Budas, uma completude. E é muito bom, é fácil a gente se ver no príncipe, é fácil a pessoa querer se ver na princesa. Meus amigos, como estamos longe dos três, mas muito mais próximos daquele que sabe que é uma fera. Porque muita gente é um bicho e acha que não é. Nós todos somos um pouco, o corpo é um animal. Mas será que nós não podemos nos ver no bicho? Não, eu sou o príncipe, eu faço tudo, eu consigo, etc. Nós temos imagens muito idealizadas sobre nós mesmos. Nós só vamos nos iluminar, como disse Jung, se nos conscientizarmos de nossas trevas interiores. Primeiro vamos enfrentar, integrar a sombra, o bicho, o monstro que a gente rejeita dentro de nós. Depois nós passamos a fase da cisígia, o príncipe. Para depois sermos o self, aquela princesa. Que não precisa ser princesa não, pode ser príncipe também. Mas o ser que está no nível da angelitude, ausência de ego, está muito longe de nós. Mas o ser só espírito, só caráter por excelência. Nosso Senhor Jesus era um self encarnado. O espírito em pessoa e Maria Santíssima também. Então com vocês, agora que eu antecipei todo o comentário, vejam essa cena de 2 minutos e 40 segundos apenas. Para encerrarmos com a nossa prece final.
A floresta representa o inconsciente, o ânimos conversando, o ego com a consciência, o self. Representando simplificadamente, amigos.
Dificuldades na vida, né? Às vezes não parece assim, que a gente tá aterrorizado, não tem solução. É um grande valor enfrentar como ele, não é? Avança, vocês notam? A reação dela primeira. Apesar de você ser um monstro, ela diz, você não é isso. A santidade não faz ver o que não existe, faz ver o que está dentro. Vocês já estão se enternecendo? Não posso...
Não parece um cachorrinho, um coelhinho? Tá assustado. Isso não se faz por simulação. Isso é uma metáfora.
I told you to run.
I had you be dead.
Pronto, Wagner, muito obrigado. Sem raiva, sem mágoa. Nem do monstro, nem dele. Que achou que era, ia resolver tudo sozinho. Então, amigos, vocês viram esse ponto da santidade? Não está em... Ah, ela era tão santa que amou o monstro mesmo assim. Não, não amava o monstro. Amava o cachorrinho, o gatinho, o coelhinho que estava dentro do monstro. É isso que a mente humana média não vai entender. Mas que os seres santos não vão só entender. Vão viver sem medo. Enfrentando a fera e transformando a fera. Então vamos fazer a nossa prece final. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Budo Gabriel, agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos nessas antevésperas de Natal. É apenas 3 dias antes do Natal, lembrando os 3 dias ou aproximados que Jesus ficou sepultado e seu corpo sumiu. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Queremos agradecer por essa oportunidade de deixarmos de ser parvos, pascácios, tolos, nécios, bobos, no sentido emocional e moral, e sermos lúcidos, maduros, irmos além das aparências, vivermos a consciência. Ó Jesus, voz da verdade, nasça em nossos corações, pela convicção, a fé como uma opinião que formamos baseada em fatos e em raciocínios lúcidos e em experiências práticas que podem ser repetidas, pela consciência de vivermos o coração, como nos é possível, com a bondade, com a solidariedade, não em gestos necessariamente, é importante a caridade disciplinada, ou seja, vou ser aqui educado, eu não gostaria de ser, se há um desejo sincero de se melhorar, e isso é bastante louvável. De fora parece falso, por dentro os anjos podem estar aplaudindo, desde que a pessoa não queira passar por boa, desde que a pessoa não esteja sendo conveniente para não criar problemas para ela, não tem louvor nenhum nisso aí, ela apenas está sendo inteligente e prática. Mas aquele exercício, vou sorrir um pouquinho aqui, vou tentar engolir um pouco a raiva, ou o que eu poderia dizer, não vou dizer. Quando o ego quer dizer, o espírito deve calar. Quando o ego quer calar, por conveniência, o espírito deve falar. Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Budo e Gabriel, amigos espirituais, nos socorram para que nós quebremos os preconceitos imensos que nós temos com todas as ordens de limitações. Nós temos uma semente de Deus, mas quanto mais alguém está evoluído, como a personagem que apareceu representando, isso é uma representação alegórica, hiperbólica, é um exagero ficcional para nos lembrar o que acontece em nossas vidas. O monstro como as grandes adversidades. Lembremos, ou pessoas de mau caráter ou perigosas em nossas vidas, ou situações dentro de nós, nossos aspectos sombrios, não dos outros. O problema não está fora, está dentro. Nós atraímos fora o que temos dentro. Diversos autores têm falado isso há muitos séculos, desde a Idade Média e antes mesmo de Jesus. O próprio Jesus deixou por excelência o que já citei: buscar o reino do céu, a sua justiça, e o demais se nos acrescentaria. E disse que o reino dos céus estava dentro de nós, o resto se resolverá. Que sejamos responsáveis, racionais, trabalhemos fora, nos esforcemos fora, mas não nos esqueçamos do trabalho paralelo, transformacional interno. Oh, grandes anjos, nos ajudem nesse trabalho. Estou misturando um pouco de oração com a continuação da preleção, como eles querem. Nos ajudem, nos inspirem um discernimento, para que vejamos com maior clareza, e não deixemos ser governados pela sombra. Me esqueci, não estava bem, foi um acidente, estava cansado. Tudo isso é cabide para a sombra,
para a gente fazer o que realmente queria, desrespeitar alguém ou uma casa, ou então afrontar o lugar que é a fonte das nossas graças, desrespeitar nossa própria consciência, porque nós escolhemos um lugar como sendo o lugar que representa Deus para nós. Então, prestemos atenção a esses comportamentos inocentes, não tive culpa, não estava bem, o que é dever, nós fazemos de qualquer forma. Nós chegamos num lugar, somos levados a cumprir nosso dever de maca, se preciso for. O que é nosso dever não se questiona. Mães e pais, na hora de um momento crítico da morte de um filho, se o filho estiver correndo risco de vida, sabem como agem. Não pensam, não dão desculpas. Há o caso que eu já contei a vocês, real, de uma senhora de 65 anos, muito doente. O filho foi aprisionado pelo carro que caiu sobre seu tórax quando ele estava consertando a maquinaria do veículo no meio de um deserto norte-americano. Ela sozinha levantou o carro porque não tinha quem pedir ajuda. Ela não pensou na idade ou limitação física. Se essa mulher teve hérnia de disco ou qualquer outra coisa depois, não interessa. Ela fez. Devemos ser movidos assim. Às vezes fazemos isso por instinto, é filho biológico, temos que fazer as coisas por consciência. Quando estamos na era do Espírito, Jesus não era pai biológico de ninguém. Jesus é esse exemplo máximo, mas era pai de todo mundo. Mãe também de todo mundo, porque Jesus estava em corpo de homem, mas Jesus era um espírito, um anjo. Não tem sexo por excelência, é um ser. Ele está muito acima de expressões sexuais. Era um representante direto de Deus. Também não era homossexual, não. Não tinha energia sexual como nós entendemos, nem Maria. Buda estava num nível menor, por isso se casou e viveu uma vida normal até os 30 anos. Jesus, Maria, e acreditamos que Lao Tse, não eram seres humanos, eram anjos. Estavam num nível superior ao de Eugênia, por exemplo. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor e o Arcanjo, mas anjos, não seres humanos querendo ser santos pelo sexo, não é pelo sexo nem pela agressividade, sendo bonzinhos e sendo castrados que nós vamos ser santos. Santidade está no nível dos valores, da conduta, das intenções sinceras, da vibração que não se forja, do caráter que não se imita, do espírito que é essência. É a verdade em si mesma, uma verdade pessoal, intraduzível em palavras, mas manifestada inequivocamente em atos e eventos na vida do indivíduo e de terceiros. Essa personagem, por exemplo, a rainha, porque ela era uma princesa, queria assumir a posição de rainha. Nos mitos do rei, concluindo o raciocínio que falávamos na palestra, ela era a fonte da vida. Eugênia nessa casa, porque ela está aqui, canalizando-se conosco, assim como o corpo ficou incorrupto, ela permite algo maior do que foi a incorruptibilidade do corpo de Bernadette Soubirous. O fenômeno das não-mortes, sem precedentes. Onde ela está, onde esses seres representantes da divindade aparecem, o extraordinário começa a acontecer. Profissionalmente, em termos familiares, espirituais, até físicos, até físicos. Que entra o capítulo tão extraordinário, mas talvez não seja, definitivamente não é, o mais espiritual, o mais importante de todos, das não-mortes, por um tempo, não sabemos por quanto tempo. Que Nosso Senhor, Nossa Senhora Arcanjo Búdico Gabriel, nos ilumine, nos inspirem a sermos racionais, a sermos trabalhadores honestos, responsáveis, mas sermos, acima de tudo, seres espirituais. Como disse o teólogo francês Teilhard de Chardin, que nós sejamos, porque somos, seres espirituais com uma vivência humana, uma experiência humana. E não o contrário, seres humanos que têm experiência espiritual. Isso já é um fato, mas nós temos que ter essa perspectiva vivida, invertermos o paradigma, entendermos que o domínio espiritual, a física quântica já está falando isso há um século. O espiritual, o campo informacional, das possibilidades infinitas, do campo quântico subjacente à matéria colapsada numa possibilidade concretizada. Esse campo de consciência ou de vida é a base de tudo. Orar, praticar o bem, sinceramente viver a bondade, sem expressões de retribuição. Quanto mais sinceramente não tivermos intenção de retribuição, nem mesmo o bem-estar e a paz de consciência, mais nos aproximaremos da fonte da vida e da fonte de tudo. Não querer poder, não querer supremacia sobre os outros, não querer parecer melhor que os outros. E isso é uma postura de autoafirmação adolescente. Temos uma psicologia adulta, uma psicologia anciã, como Jesus, que estava cansado do nosso primitivismo e dizia: até quando estarei convosco, até quando vos hei de aturar? Que nós façamos por merecer um olhar mais ameno de Jesus, como São João Evangelista, que nunca foi repreendido por Jesus, porque era um ser mais próximo dele. Que nós sejamos como Maria, que recebeu o elogio de aquela que sempre faz a vontade de Deus, indiretamente, quando ele diz: aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ou seja, no campo do self, da consciência, essa é minha mãe por excelência. Tanto é verdade que a interpretação é essa, que quando Maria disse: eles não têm vinho, ele foi e fez. Ele não iria atender porque mamãe mandou. Ele não ia atender porque que vão pensar porque mamãe mandou. Jesus era a representação da voz da verdade de Deus na terra. Ele atendeu porque ela era a voz de Deus, vida, a representação, manifestação da fonte da vida, o feminino divino, a base. Por isso é muito comum a imagem de Maria Santíssima, percepção artística, campo gnoseológico, epistemológico, artístico, como falamos. Ela como um trono, ou ela no trono, porque o trono e ela são simbolicamente a mesma coisa, com Jesus menino no seu colo. Ela é a base que sustenta, o feminino divino sustenta o masculino divino. Quando temos essa perspectiva, reverenciamos dentro de nós o nosso feminino, a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa religiosidade, o amor que temos pelas pessoas, sejam parentes biológicos ou não, sejam encarnados ou desencarnados. Nós somos espírito, nós somos consciência, não importa em que corpos estejamos ou se não estamos em corpos físicos, porque nós que estamos menos vivos na matéria e aqueles que estão mais vivos fora dela porque são mais espírito, somos todos essência da mesma essência. Existe a homousia, como falamos no início, no meio da nossa preleção de hoje. Que o Natal seja basicamente essa busca de reflexão sobre um convite a reverenciarmos o Deus, o Sol, o Self dentro de nós, o solstício de inverno, a origem do culto do Natal no dia 25 de dezembro, reverenciar o leão místico da alquimia, representante da Lapis Philosophorum. Não devemos matar um leão todos os dias, mas ser leões todos os dias. O leão no sentido de alinhamento completo com o espírito pleno. O leão, o sol, o galo do amanhecer, o sol nascente. Tudo isso representa Jesus, o Cristo, o aspecto crístico dentro de nós. O nosso alinhamento com a faixa de sabedoria. Pedindo desculpas pela fala mais extensa, mas porque hoje é um dia especial, nas antevésperas de Natal, né? Amanhã que é antevéspera. Perdão, hoje é antevéspera, não é? Amanhã é véspera de Natal. Como antevéspera, último dia antes do Natal, teríamos que comentar algo mais de assuntos tão importantes. Que nosso Senhor e Nossa Senhora nos abençoem sempre e que Jesus se torne um modelo para todos nós, efetivamente, ainda que apliquemos muito pouco do que ele é e do que nós podemos entender dele. Seu irmão espírito, dentro do possível, Benjamin. Mas com os guias, né, amigos, estava super influenciado e ajudado por eles. Senão não teria condições de realizar esse trabalho.